Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Bem-vindos, trackers de todo o universo! Eu sou o Carlos Henrique Santos e vocês estão embarcando em mais um Café com a Jenny, o podcast que vai acompanhar a tripulação da USS Voyager em sua odisseia no quadrante Delta. Comigo aqui, mais uma vez, Roberta Maná, minha companheira de crime. Bem-vinda, Roberta!
Obrigada, Carlos! Então hoje vamos falar de um episódio muito bom, um dos melhores da primeira temporada, então eu estou muito animada.
Verdade, eu acho que esse aí é um sério candidato ao The Best da primeira temporada. A gente ainda tem aí bastante coisa pra assistir, uma temporada um pouquinho mais curta, típica, mas ainda tem acho que uns 10 episódios, mas eu acho que esse é um grande candidato aí, pelo menos, mas com certeza um grande episódio. Dá aquela palhinha pra gente aí do guia da série, pra gente poder se nortear aqui pra onde a gente vai.
Então, esse é o episódio 7 da primeira temporada, Eye of the Needle, O Buraco da Agulha. Harry Kim descobre uma microfenda espacial que se liga diretamente ao quadrante Alpha, e a tripulação faz contato com uma nave romulana do outro lado.
Esse episódio ele tem essa pegada aí dos romulanos, né? Traz de volta aí os... Eu acho que não chegou a ser muito clássico, né? A gente acabou perdendo um pouquinho dos romulanos. A gente acabou não vendo muitos Klingons, tomaram um pouco o espaço dos romulanos, acho que tanto na série clássica como na nova geração, mas esse episódio faz essa ligação aí com os romulanos, né?
Faz uma ligação muito, muito bem. Eu gosto bastante de episódios que tenham essa, entre aspas, quebra de paradigma. Essa expressão já ficou meio batida. Mas eu acho muito interessante quando tu pegas uma raça, sabe? E aí tu pega um indivíduo dessa raça e tu mostra como as coisas não são tão preto no branco, sabe? Não são tão simples, simplistas até, né? Como a gente poderia imaginar. Então, assim, por exemplo, quando a gente enxerga um Klingon na ponte da Enterprise, sabe, tu já vê que vem alguma coisa por aí, né? E nesse episódio a gente tem um romulano que ele, claro, é desconfiado, né? Aquela coisa toda. Não, mas é impossível. O cara, até tem uma coisa que é um pouquinho cansativa, assim, né? No início, no primeiro contato deles, assim, não, é impossível, bibibi. Mas depois tu começa a enxergá-lo como uma pessoa de verdade, que tem família, né? A Janeway, ela consegue alcançar essa humanidade, entre aspas. É que a gente tá acostumado a usar essa palavra humanidade dessa forma.
Não.
Mas enfim.
Mas é verdade.
A Janeway consegue alcançar esse lado empático, né, do cara.
Mas esse comentário que você fez, assim, na semana passada, no episódio passado, era The Cloud, né? Apesar de eu gostar muito daquele monólogo inicial do episódio, ela fala: nós somos toda a família do homem no quadrante Delta. Na verdade, a tripulação dela não é só de humanos, né? Então, esse ato falho, ele acaba acontecendo, não tem muito jeito, né? Não tem... E até em Jornada nas Estrelas 6, que é anterior a isso, quando eles estão conversando, aquele famoso jantar dos Klingons, e aí que é o Tchekov que fala: não, mas eles são os alienáveis de direitos humanos. E aí a filha do embaixador fala: mas você tá vendo, até isso é racista, você é racista até quando você diz isso, porque humanos, né? E essa discussão, ela, acho que ela é eterna, e a gente acaba, não tem jeito, a gente vai se balizando um pouco por isso.
Eu acho que a gente, até por a gente não ter ainda contato, né? Talvez lá no futuro, quando nós tivermos contato com outras civilizações, a gente encontre um palavreado mais abrangente, né? Mas por enquanto a gente tá meio restrito ainda.
Verdade.
Pelas nossas circunstâncias.
Verdade.
Diário do Capitão Data Estelar 48579.4. A tripulação tem procurado incessantemente por anomalias que possam nos ajudar a voltar para casa. O Alferes Kim fez uma descoberta excitante. Um distúrbio subespacial que pode ser uma fenda espacial. Vamos ver o que encontrou, senhor.
Isto está registrado nas faixas subespaciais. Não podemos captar nem os sensores de longo alcance.
Emanações de fermos. Partículas secundárias em tunelamento. Parece mesmo uma fenda espacial.
Será estável bastante para passarmos? E se for, onde vai nos levar?
O episódio tem... Aí eu acho que esse episódio, eu acho que, assim, ele não vai ter jeito, ele vai atravessar um pouco ali do Tecnobubble, mas esse lance do buraco de minhoca, né, do wormhole, eu acho que é bem bacana. É, tem aí um pezinho em algumas teorias científicas e também um pé em Deep Space Nine, né, e acho que isso também acaba facilitando o entendimento. Acho que não precisa muito também, o fã de jornada tá mais do que careca de entender esses conceitos, mas acho que simplifica bastante, né? E a maneira como eles criam todo o suspense em volta disso. Primeiro que eu acho que isso é legal, porque quando fala do wormhole, a gente já sabe que eles não vão voltar, mas você de cara, pelo menos você imagina alguma coisa parecida com o que você vê em Deep Space Nine. E aí depois você vai tendo, né, essas reversões de expectativa, né? Eu acho que o episódio brinca legal com isso.
Sim, sim. A primeira é quando eles chegam lá e é um buraco minúsculo, né? E aí, em princípio, eles não teriam como passar, né? O Tom Paris, ele faz uma brincadeira. O buraco, ele tem, tipo, 30 centímetros e o Tom Paris diz assim, eu acho que é meio pequeno pra gente passar. E aí ele vai, né? Ele segue nessa. Mas tu sabes que esse foi o primeiro episódio que realmente me incomodou um pouco, o Tecnobubble, assim. Chegou um momento do episódio que eu parei e fiquei pensando assim, tá, eu tô legal disso.
É, mas talvez seja um acúmulo, né? Porque a gente já vem já de alguns momentos, mas ele tem bastante, né, gente? Eu pensei até em começar a anotar os termos, assim, fazer um dicionário técnico da Voyager, mas não, deixa quieto. Mas essa coisa, pelo menos o conceitualmente do buraco de minhoca, eu acho que ela é bem utilizada, né? E até, como a gente vai ver lá no tempo, lá na frente, essa questão de que ele pode fazer uma conexão não só com locais, mas também com tempos diferentes, também teoricamente é uma teoria plausível, né, dentro daquilo que a gente pode imaginar para algo absolutamente abstrato. Então acho que, apesar do palavreado excessivo em torno, acho que pelo menos a série, diferente, por exemplo, quando ela pegou a questão do buraco negro e quis abrir um buraco no horizonte de eventos, né, acho que aqui isso aqui não acontece. Acho que ela lida melhor com essa questão do techniquês, que envolve essa questão científica da série. Eu acho que ela vai bem nesse sentido.
Vai muito bem. Até a grande surpresa do episódio, né, que a gente vai descobrir lá na frente, é interessante justamente por isso, né, pra essa... É, que ele brinca com a teoria da relatividade, né, essa coisa toda da dilação do tempo, de como ele pode mudar em função de várias coisas. Então eu acho muito, muito bacana. E assim, nesse começo do episódio, por exemplo, né, ele começa a mostrar, claro, ele ainda tem aqueles, é antiga a série, né, então tem os efeitos visuais bem tosquinhos.
Tem.
O efeito do buraco de minhoca é muito tosco, mas é muito legal, sabe, a gente vê assim essa... É, eu já fazia um tempo que não assistia, né? E aí a gente vê justamente esses momentos de tensão e a esperança da tripulação, né? É muito, muito legal a capitã tentando sempre puxar, sabe? Assim, não, gente, beleza, vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, mas relaxa, calma, que a gente não tem nada ainda, né? E no momento que eles alcançam uma nave, eles ficam putíssimos, tipo... Caraca, meu, de todo o quadrante a gente foi pegar justamente uma nave romulana.
Estamos no quadrante Delta, a 70 mil anos-luz de vocês.
Isso é ridículo. É claro que estão mentindo. Estou encerrando a comunicação.
Não, não, espere. Kimmich.
Por que ele encerraria a transmissão?
Talvez eu tenha uma explicação. A assinatura da conexão dessa transmissão indica que a mensagem se originou de uma nave romulana.
Mas que ótimo, arranjamos uma nave do quadrante Alfa e ela tem que ser romulana.
Tanta gente da ET que você justamente a minha ex-mulher ou meu ex-marido. Tanta gente no mundo pra atracar o pneu do meu carro e para o ex-marido. Pô, não dá, mas estrada, pneu furado. Mas, pô, velho. Ah, é verdade. Mas aí eu acho legal brincar, e aí eu acho que quando traz os romulanos, eu acho que traz um sentimento de familiaridade, né, uhum. Isso é legal. Ao mesmo tempo, você fica pensando, né, assim, A gente joga a tripulação para o quadrante Delta para procurar novas raças, e aí você precisa trazer um elemento conhecido da série para poder criar um bom episódio. É uma contradição aí. Mas tudo bem, eu acho que vamos dar um mérito.
Eu não acho ruim, sabe? E até ia comentar isso, assim, que eu acho uma coisa... Pra mim, isso é mais uma demonstração de como não precisa ficar botando bombrinho na cabeça das pessoas e fazendo, tipo, aquelas raças ridículas, esdrúxulas, tipo, os Kazon, sabe? Pra fazer um bom episódio, né? E não precisa inventar tanto, mas eu entendo, assim, a tua crítica. Eu acho que eles poderiam ser um pouquinho mais criativos no sentido de pensar em outras raças. E aí, por outro lado, eu também penso, assim, as coisas, elas fazem sentido... Quando a gente começa a ver o Romulano super desconfiado e tudo mais, elas fazem sentido porque a gente já tem tanta bagagem dos Romulanos. E aí, se criasse uma raça nova, pra mim ia ficar só, tá, mais uma raça xenófoba, mais uma raça que não sei o que, desconfiada, sabe? Tipo, não. Será que nunca vai ter outra Voyager pra ir, entende? Tipo, é uma coisa assim que pra mim é um pouco cansativa também, que a cada raça que eles encontram, a cada nova nave que eles encontram, é gente dizendo assim, ah, não, a gente não gosta de estranhos, ah, sai do nosso território, nós estamos em guerra, sabe? É tipo, sempre a mesma coisa. Mas no caso dos Romulanos, como a gente já conhece o background deles, faz sentido, sabe? A coisa, ela encaixa bem. E, então, acho que também é por isso, assim, sabe? Acho que usar estereótipo pode ser chato, né? Mas às vezes se torna necessário quando a gente não conhece os personagens. Mas aí tu volta pra aquele sempre, pra aquela mesmice. Mas nesse caso, como a gente já tem todo o background dos Romulanos, aí fica fácil a gente detectar o porquê daquelas atitudes, e daí eu acho que torna as coisas mais interessantes e mais rápidas até, né? Tu não consegue com uma imagem, pum, tu já sabe o que está acontecendo.
Não, isso facilita muito em contar a história, sem dúvida. E assim, não é uma crítica, é só uma observação. Até porque, até para me contradizer também, eu acho assim, eles estão tentando voltar para o quadrante alfa. Então, faz sentido tentar estabelecer uma comunicação com o quadrante alfa, né? É. Então, assim, se eu transformar isso em crítica também seria ser cri-cri demais de minha parte. É só uma observação, né? Mais uma observação. E aí eu acho que é muito mais a série voltar... pro que é o tema dela de tentar voltar para casa, do que necessariamente a questão do Romulano. Mas eu concordo que quando você coloca uma raça conhecida, e é uma raça, como você colocou, conhecida, que tem toda essa dificuldade de comunicação com a Federação, isso simplifica, e você pode contar o resto da história. O problema é que se contar o resto da história, a gente acaba voltando ali pro Tecnobubble, né? Não tem muito jeito. Mas aí tem esses dois pontinhos, assim, que a gente passou ainda há pouco, né, no episódio, que essa, de novo, nessa dinâmica da Cass com o Doutor, né, que eu acho que é importante. Acho que nesse episódio, de novo, é uma coisa lateral que eu acho que vai ter uma importância lá no final, essa observação que a Cass faz da sensibilidade do Doutor e da maneira como eles tratam isso. E lá na frente ela vai levar esse assunto para a capitã, e isso tem uma reverberação na frente, né, que era importante, que era uma coisa que eu mesmo não tinha notado, eu percebi agora na última revisita ao episódio, não reparei. E essa coisa também, né, da conversa, desse bate-papo do Kim com a Belana, mostrando, né, um pouco das diferenças de cada um, né, como é que cada um se vê naquele espaço, e um pouco da, né, de como é cada um, o Kim, aquela pessoa que, putz, né, sente saudade da família, tá meio que um peixe fora d'água, e a Belana pra ela tanto faz, eu tô aqui, se eu tivesse em qualquer outro lugar, não faria muita diferença pra mim. Então, eu acho que é legal, ela quase fala que a minha família tá aqui, e meio que lá na frente ela vai reconhecer isso, né, eu acho que é legal a gente pegar, assim, algumas coisinhas que... talvez Voyager tenha tentado fazer, a gente não tenha percebido, que é fazer esses pequenos pontos de desenvolvimento. A gente pegar a Belana aqui nesse momento, meio que já estavam preparando um pouquinho, né, para o que seria a Belana ali para o final de Voyager, eu acho.
É verdade, e aí para a gente ver também, né, como esses episódios são importantes, né, para a gente começar a criar isso. É um episódio que, na verdade, não tem nenhuma urgência, né? Não tem nenhuma ameaça iminente. É aquilo que a gente já estava conversando, né? Que, na verdade, eu comecei a reparar quando a gente fazendo aqui os podcasts, né? E aí tu prestando atenção nisso, né? Sempre chamando atenção. É, como às vezes tu colocares um problemão, assim, uma coisa vira uma besteira, né? É, e que mais atrapalha do que ajuda. Nesse caso, a gente não tem nenhum problema, não tem um canhão apontado pra Voyager, né? Tu tem uma situação ali que tá juntando todos e que tá ajudando a desenvolver uma série de personagens que são importantes e que vão se tornar mais importantes, né? Esse plot day do Doutor é muito importante. É, esse da Bilana com o Kim, nenhum dos dois faz parte do plot B, né? Mas ainda assim eles... Aí com 2 minutos de fala dos dois, a gente já sabe que a Bilana não se dava bem com a mãe, nem com o pai. A gente já sabe que o Kim falava com os pais toda semana. Quer dizer, já tem uma série de pequenas informações que a gente vai juntando, né? E que, de fato, elas vão criando essa grande figura da tripulação na nossa cabeça. E, de fato, assim, como ao longo dos anos vai ser importante a Bilana ter essas pessoas na volta dela, como ela vai se tornar... Aliás, até talvez isso também mostre um pouquinho da facilidade que ela teve, né, de se juntar com a tripulação, que era uma coisa que no início a gente se questionava, né, tá, mas como assim, eram todos maquia, agora já estão todo mundo amigo, mas talvez até isso, né, se dando conta, assim, ó, essa daqui agora é minha família, não tem ninguém lá no quadrante alfa, e era isso.
Eu acho que a questão aí é muito pessoal, né, da Bilana, porque as pessoas elas vão ter comportamentos diferentes, né? Porque são pessoas diferentes. A minha crítica em relação a isso é que virou foi muito automático, assim. Acabou, a gente tá aqui no sexto episódio, no sétimo, né? E não, ninguém fala em maqui. Tá todo mundo convivendo em harmonia, né? Uhum. O problema que a Bilana tem não é nenhum problema maqui, é um problema de... Ela não está acostumada com todo aquele protocolo que ela deveria ter se ela tivesse seguido carreira. E mesmo assim também não transparece, porque tanto no episódio anterior como nesse, a gente não vê ela... Assim, ela tá bem alinhada ali. Acho que só a hora que ela entra na ponte lá na frente, que ela entra meio... Capitão, preciso falar com você, assim, meio apavorada. Acho que ali ela tá... Ela, né, se talvez fosse outra pessoa, já ia entrar mesmo, já ia se controlar e tal, e ela já entra meio... Né, e aí eu acho legal da atuação da Roxana, que ela consegue fazer isso, né, e ela passa isso, acho, com uma naturalidade. Eu queria só fazer uma observação aqui de novo, aí eu vou entrar no meu modo chato de novo. Semana passada, os caras estavam enfiando a nave numa nuvem porque estava faltando energia, e o Neelix estava dando expor na Genoa porque ela não podia tomar café, porque não podia... Aí agora chega lá a Cass, na maior tranquilidade, e eles caras vão lá e usam um replicador assim, como se nada tivesse acontecendo. Eles esqueceram que semana passada eles quase que explodiram a nave e saíram também e perderam... Semana passada não, né? Semana retrasada, foi no The Cloud, que eles saíram perderam essa energia, estavam perdendo a energia.
Ó, mas eu vou dizer, eu acho, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que no final do episódio, sabe aquele off, que fica aquela fala em off, assim, que daí eles vão falando o que vai acontecendo? Eu acho que naquela fala em off eles falaram, ah, tá, depois encontramos um planeta. Eu acho que no final eles dão uma remendada ali, dizendo que encontraram uma fonte de energia. Não tenho certeza, mas eu acho que lá no final do episódio eles mostram que resolveram essa situação da energia.
É, porque, assim, né, quando convém eles lembram que estão sem energia. Aí quando convém eles lembram que não estão, né. Foi o The Cloud mesmo, o The Cloud que eles comentaram isso.
Então, mas é que isso é normal também, né. Pensa assim, ah, tem lá uma certa quantidade de energia, tipo, é que nem a gente tá sem gasolina. Aí daqui a pouco tu vai lá, daí tem enche o tanque, aí tu vai andando. Aí daqui a pouco vai ficar sem gasolina de novo.
Mas tem tanque, ô Roberto, mas tudo bem.
Mas tem os planetas, né? Eles vão nos planetas, pegam de lítio, essa coisa toda, né?
Não, tranquilo, eu só queria puxar esse assunto pra gente passar dessa parte do tecnobobo do... Porque, nossa, aí fica agora nesse negócio aí do Bora. Mas eu acho...
Tu sabe que Tecnobabble era um negócio que eu gostava mais? Eu gostava, depois eu me dei conta disso, assim. Agora também assistindo esse episódio, eu pensei nisso. Eu achava interessante o Tecnobabble quando eu sentia que ele tinha alguma repercussão, entendeu? Tipo assim, ah, tá, tu aprende como é que vai funcionar a troca, sei lá, matéria, antimatéria, sei lá, sabe? Ah, que ela tem que ser mediada pelo delete, esse tipo de coisa, assim. Esse tipo de tecnobabble eu acho legal quando ele tem alguma repercussão na série, sabe? Agora, esse daí da Voyager, eu acho que o que mais me irrita, pessoalmente, o que me irrita desse tecnobabble é que ele não tem consequência, sabe?
É, o pessoal vai soltando. Não, sim, vão soltando essas frases o tempo todo. E aí, de novo, eu volto no exemplo da série clássica. Pontualmente você ouviu alguma coisa, mas o episódio tinha 50 minutos. Quando você podia pensar duas, três coisas aqui em um episódio eventual. Em voz, isso é o tempo todo. E aí e é claro que a gente está falando de uma série de ficção científica. Deep Space Nine tem? Nova geração? Tem. Enterprise? Tem. Mas o episódio, a história não pode ser isso, né? Em Voyager, infelizmente, de novo, né? A gente está aqui, a gente tem um episódio que é muito bom, sem dúvida nenhuma, é muito bom, que desenvolve bem. Inclusive, acho que mais uma vez, acho que a Janeway barra Kate Mulgrew manda muito bem aqui, porque acho que esse lance que você falou, você pegou muito bem, né? Tipo, ela... E não só ali na questão do Kim dela incentivar e tudo, mas ao longo do... Quando o pessoal dá a baqueada, ela levanta. Não, mas eu prefiro acreditar. E a gente vê ao longo do tempo ela, né, ela incentivando as pessoas para fazerem o seu trabalho, ela discutindo as possibilidades com as pessoas, com a equipe. E quando o negócio não vai dar certo, ela levanta a cabeça e vambora, não fica ali, porque ela não pode. E aí reverbera um pouco no episódio daquilo que a gente está falando. Ela sabe que ela tem que ser maior que a vida. Né?
É verdade.
E eu acho que ela faz isso muito bem, né? Eu acho que em todo momento, por isso que eu acho que é uma sacanagem quando o pessoal fala, ah, porque a Jane não é a Jane, pra mim é uma puta capitã, entendeu? Assim, eu acho que a gente tem uma diferença entre o material que dão pra Kate Mulgrew, que é uma coisa, e aquilo que ela consegue fazer com esse material. Pô, ela, assim, eu acho que mal comparando, a gente que vai querer depois pichar o muro da minha casa, ainda bem que eu não sei. Mas eu acho que a Mulgrew tá pra Janeway da mesma maneira que o Shatner tá pro Kirk. Entendeu? Assim, é quase que ele consegue carregar e ela consegue também. Eu acho que ela vai muito bem. Você quer comentar alguma coisa? Porque esse lance que a gente tava falando, né? Eu acho da... Cass, doutora, aí ela vai na Janeway, e a Janeway vai falar agora com o doutor aí pra você, como é que funciona isso?
Pra mim é mais uma dessas amostras de como a Janeway é uma boa capitana, que é aquela pessoa que ela vai lá em quem não tá se encaixando e quem pode estar com alguma dificuldade e quer trazer essas pessoas pra dentro, né? Eu achei interessante, assim, que na primeira conversa que a Cass teve com ela, a primeira reação dela foi tipo, mas ele é só um holograma, sabe? Ele é um programa de computador, tipo assim, a primeira reação dela foi demonstrar que, de fato, ela entendia que o doutor era tipo uma torradeira, que tava ali, liga, desliga, era isso, né? Mas aí, com a conversa, ela foi se dando conta que não, que ele aprende, que ele tem... É uma personalidade e tal, e pra mim essa é uma das principais características de um líder, de verdade, que é a capacidade, é saber que não sabe tudo, a capacidade de mudar de ideia, de aprender com os outros e de puxar os outros pra cima, né, de não ter medo de ser, de não ser sempre a estrela. Pra mim isso mostra que é uma pessoa que tem autoconfiança suficiente pra querer que todo mundo brilhe junto com ela, né? E acho que tudo isso tá nessa cena, assim, na real, sabe? Que ela viu que ela tava errada, então tá, vou fazer alguma coisa sobre isso e vou trabalhar pra que todos brilhem.
Pois é, mas eu acho que eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que além disso ainda tem uma questão que eu acho que é filosófica, que é aquela mesma discussão que a gente tinha em relação à questão do Data, né? E da autodeterminação dele e tal. Então, assim, acho que Voyager traz de volta essa discussão. E eu acho que a discussão ele é análogo, assim. Eu acho que a mesma discussão que se tinha em relação à questão do Data, ela é a mesma discussão em relação à questão do Doutor, com sutis diferenças, e talvez essa diferença que dessas sutis diferenças é que causem, talvez, os desdobramentos diferentes, né? As diferenças que eu vejo é, óbvio, o Data, ele era um Android, não era um programa de TV, e aí isso, um programa de computador, isso aí tem uma diferença. E o Data, ele aspirava a ser mais humano, né? Ele tinha uma docilidade quase infantil no tratamento com o ser humano, e ele aceitava isso, às vezes, com uma certa... Muito mais à frente, você vê o Data tentando se impor em um outro episódio. A personalidade que deram pro doutor, já mais ranzinza, já é diferente. Ele já cria um conflito, né, em relação a isso. Então, acho que isso, por si só, cria uma dinâmica diferente. A discussão é a mesma, né? E eu acho que é uma discussão válida, né? Uma discussão que a gente, né, tem sempre que atualizar. Eu não vejo que seja uma discussão... A gente já fez isso com o Data, não precisava fazer com o doutor agora. Acho que não. Acho que é uma discussão que é válida. Mas eu acho que essas sutis diferenças entre a questão... vamos chamar de tecnológica, né? Do que eles são feitos, e também da personalidade de cada um, ela faz com que a gente tenha um desdobramento diferente dessa questão dos dois aí.
Mas eu concordo contigo que, na verdade, é como se fosse uma continuação. Até, né, naquele nosso top 12 da TNG, a gente falou do Measure of a Man, e aí eu até comentei esses... alguns episódios que vão ter bem adiante, né, o Outer, que também tentam resgatar um pouquinho, mas sem o mesmo brilho de Measure of a Man, né, mas a gente também tem, sim, esses mesmos dilemas, né, quer dizer, o doutor, vai ter capacidade de brincar com o seu próprio programa e ser a pessoa que ele quer. Bom, a gente já sabe que não, deu muito errado quando ele fez isso, né? Então, enfim, mas acho que tem uma série de questões, assim, que são levantadas que eu acho bem interessantes. Mas, assim, até isso, sabe? Até esse início da Janeway achando que ele era como uma torradeira, eu também acho interessante, sabe? Porque, em princípio, também as coisas começam assim, né? Esse era o primeiro modelo desse tipo de doutor holográfico. Eles não tinham não tinham conhecimento. Na cabeça dela, provavelmente era tipo aquele computador da nave, pro qual ela pede: computador, me diga qual é a nossa localização, né? Talvez ela pensasse que fosse a mesma coisa.
É,
e depois é que eles vão descobrindo que ele tem uma inteligência, que ele tem uma personalidade própria, com poucas bedside manners, né, que eles chamam.
Verdade.
Rude, mas...
É aí que... um traço, talvez, do ser humano, né? Não tem muito pra onde fugir.
Aqui é a Capitão Janeway.
Aqui é a nave de carga, Talvat.
Obrigada por responder ao nosso chamado. Qual é o seu nome? Como posso chamá-lo?
Eu prefiro não dizer meu nome.
Muito bem. Entendo que não deve ter acreditado quando eu disse onde nós estamos. Espero que tenha conseguido confirmar nossa posição.
Minha análise de sua frequência de saudação parece indicar que ela se origina no quadrante Delta, mas eu não estou descartando a possibilidade de que vocês tenham criado essa ilusão de algum modo.
Aí tem a cena que eles conseguem estabelecer contato, né, e aí ela tá no quarto dela lá de pijama, baby doll, não sei o nome disso, eu acho que é um baby doll, né, e ela tá lá...
Uma camisola.
É uma camisola, super à vontade... Eu não sei, eu não sei qual que era a intenção, se alguém teve alguma intenção, mas eu tenho uma percepção de solidão, uma solidão profunda nessa cena, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a situação que eles estão passando. É o que me passa. A pessoa que está no quarto, né, de baby doll, sabe que não vai chegar ninguém.
É verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. Ela... Tanto que nesse mesmo episódio, acho que ela, em algum momento, ela pega a foto do noivo dela com o cachorro, né? Então acho que tudo isso talvez esteja levando a gente a ver essa pessoa se agarrando numa esperança, né? Porque, na real, eu acho que no final da cena ela faz uma cara, tipo assim, de esperança enfim.
Traduz, acho que essa solidão, não só dela, mas de todos que estão ali. Acho que tá ali no quarto sozinha, confinada. E estar no quarto sozinha é a mesma coisa que estar no quadrante Delta sozinha, não faz muita diferença. E não vai chegar ninguém, não vai chegar o cavaleiro para salvar da torre, ninguém nem tal. E ela meio quase que suplicando a ajuda do colocada, assim. Então eu acho que é uma cena que ela... Essa cena eu acho que ela tem uma consonância grande com a situação, aí sim, com a premissa da série. Por mais paradoxal que isso possa ser. Porque na primeira, pode parecer uma coisa gratuita, mas pra mim, olhando, eu não consigo ver como, vamos colocar a Janeway ali de camisola pra mostrar como é que ela é uma mulher bonita. Também, mas acho que isso tem um pouco de mostrar um pouco essa coisa da solidão dela e em contrapartida ou em conjunto com a solidão de todos ali, eu acho que tem um pouco a ver. E aí encontramos com o nosso Romulano. Tem várias coincidências em relação a isso. Em relação à questão dos Romulanos, né? Primeiro, eu não consigo olhar para essa situação e fazer um paralelo com o Balance of Terror da série clássica. Tá? É muito diferente, né? Porque em Balance of Terror eles estavam em combate, estavam ali. E um estava ali para matar o outro, e agora eles não estão e a gente está num outro tempo. Mas o paralelo que eu faço com o Balance of Terror, a gente tinha ali dois líderes, né? A gente tinha de um lado o Kirk, do outro lado o comandante Romulano. Aqui a gente tem de novo a Janeway e tem um Romulano do outro lado, e eles precisam se entender. E eu acho que eu acho, pelo menos a leitura que eu faço disso, é de um outro tempo. Assim, a gente tem aqui em Voyager, lá na série clássica, a gente tinha dois soldados. Aí o final você viu qual foi, não tinha muito como fugir disso, porque inclusive a fala do Mark Leonard no final, né, nós somos escravos do dever, né? E aí ele autodestrói a nave. Aqui são duas pessoas de ciência, né? E aí eu acho que é muito legal que a Voyager encontre com uma nave de ciência do outro lado, porque apesar de todas as questões envolvendo as escaramuças romulanas e federação, a Janeway também é uma pessoa de ciência, né? São duas pessoas que a gente imagina são pessoas inteligentes. E elas conseguem, justamente por essa inteligência, evoluir além dos preconceitos e se ajudarem. Né? Então, mesmo se cercando de cuidados que os caras... Não, você não pode vir aqui, o Tuvok, não, ele vai vir pra cá, mas a gente tem que vigiar. Mas eles conseguem ir além dessa coisa de ser escravo do dever. Eu acho que isso é um sinal bacana do... De novo, vou falar que sou super fã da série clássica, nasci em Star Trek vendo série clássica, mas as coisas precisam evoluir. Eu acho que essa relação que a Janeway estabelece com o Almirante Romulano, ela conta a história de uma evolução que a gente precisa fazer. E, de novo, quando a gente consegue conversar com duas pessoas inteligentes, você consegue evoluir além desses preconceitos. Eu acho que isso aqui ficou muito legal nesse episódio.
E é muito legal também a gente ver que ao longo de todo o tempo, de toda a conversa, o Romulano, ele tá com uma cara séria, né? Ele tenta resistir, mas é isso, né? Como tu falas, assim, duas pessoas inteligentes conversando. Eventualmente as pessoas vão se dar conta, né? Eventualmente o cara vai se dar conta, né? Que lá do outro lado tem um monte de gente sem família, que nem ele. Então, eu acho essa cena muito boa.
Isso aí é a cena que a Belana, ela entra desesperada. Ela, eu preciso falar com ela. E é legal isso, né? Eu acho que a Jenny, ela... Não, peraí, vamos lá. Ela não espana. Aí ela ouve e tal. Eu acho que isso é bem bacana também. De novo, acho que é um episódio muito, muito da Capitã também. A outra coincidência, aí eu acho que é uma coincidência dessas que acontecem em jornadas, assim, a gente vai pegar lá o Balance of Terror e Mark Leonard, que fez o Cônsul Romulano e que posteriormente acabou virando o pai do Spock, Sarek, que é um personagem até hoje venerado. Né, tanto ou quase tanto quanto o Spock, merecidamente o Mark Leonard fez um trabalho sensacional, e aqui o Almirante Romulano, que depois se tornaria o Almirante Forrester em Enterprise, né, viria também a ser um personagem também regular da série, de uma série de jornadas, de uma outra série, né, e aí eu acho que é legal a gente, né, são duas coincidências, e é só uma coincidência, mas é uma coincidência interessante, né, o Mark Leonard, que fez um personagem, um Romulano, que depois virou um Vulcano, e virou uma referência dentro de Star Trek. E depois eu vou dar uma pesquisada aqui no nome do ator, que merece a citação, mas que virou o Almirante Forrester Enterprise.
Já terminei, posso pegar outros.
Já estudou tudo isso?
Eu gostei de estudar anatomia. Seria interessante assistir uma autópsia algum dia.
Quais os ossos do ouvido médio?
Martelo, bigorna e estribo.
E o tecido conjuntivo entre o canal auditivo médio e o externo?
A membrana timpânica.
Você tem uma memória eidética. É um dom espantoso. Um dia eu vou fazer uma varredura neural completa em você.
Eu acho legal essa parte daí que o doutor tá conversando com a Cass. E aí ele se dá conta que ela tem uma super memória e tal, né? E aí ela começa a se interessar e querer aprender mais e tal. E aí a gente, já tendo visto a série, a gente vê que tá aí mais um plot que dá em lugar nenhum, né?
É.
Coisa que a Cass vai lá, enlouquece, sai da casinha.
Essa coisa da Cass, eu acho que, assim, tipo, alguém achou que ia ter uma grande ideia e depois viu que a ideia... Eu, sinceramente, vou dar uma pesquisada. Não sei porque que a Jennifer Lane saiu. Não sei se ela quis sair.
Ela foi demitida. Não. Ela foi demitida porque entrou a Seven. Porque eles colocaram ela pra ser a mulher bonita, né, da tripulação. Mas ela tava muito infantilizada. Depois, quando ela parou de namorar com o Neelix, eles até tentaram deixar ela mais interessante, mais adulta, mas aí não caiu no gosto do público masculino igual. Eles chamaram a Seven. E aí não iam ficar pagando os dois salários.
Ah, tá. Eu não sabia da história, não sabia por quê. O fato é que o personagem também foi meio mal desenvolvida, mas assim, também não sei até que ponto ela foi mais mal desenvolvida que os outros também, né? Então,
eu acho que ela tem aquela coisa meio que eles foram no meio do caminho, pensando quais seriam os poderes dela, sabe? E vendo o que não ia estragar a série. Acho que foi uma coisa meio que... Acho que até tu que tinha comentado, né? No primeiro episódio, nos primeiros episódios, não sei. Uma coisa meio Diana Troy, sabe?
É.
Assim, opa, se a gente fizer isso vai dar ruim e não sei o quê. E aí ficou uma coisa meio perdida, assim.
É, acho que foi no Parallax que ela ficava ali. Não, isso aí, eu sinto isso, eu sinto aquilo e tal. E aí ficou muito parecido realmente. Mas eu acho que eles conseguiram, acho que, calibrar um pouco disso com a Diana Troy, né? Acho que...
Sim, com a Troy ficou bom.
Conseguiu calibrar.
Com a Cass que ficou meio perdida.
E aí eu acho que... Aí eu acho que você pegou no ponto. Eu acho que realmente ela tem um jeitão... Embora eu ache desnecessário você ter que ter uma personagem feminina com a roupa colada no corpo, né? Assim. Mas eu acho que independente disso, ela realmente estava muito... muito infantil mesmo, assim. Ele parecia quase que um... Quase que um Wesley Crusher, né? Às vezes.
Então, acho que isso
não funcionava
que
muito
até,
bem.
Que até poderia fazer sentido, considerando que ela tinha 2 anos de idade aí, né? Tinha todo aquele negócio, aquele rolo dessa raça deles ter uma vida muito curta, né? Ter um lifespan muito curto. Mas então, acho que poderia... Pra começar, se ela fosse tão novinha assim, ela não teria que estar namorando com o Neelix, né?
É, isso é pedofilia, né?
Uhum.
Mas aí eu acho que é uma diferença na forma de conduzir o personagem. Aí eu vou pegar um exemplo, você pegou o exemplo da Measure of Man, eu vou pegar The Offspring, né? E aí The Offspring, a filha do Data... Ela é isso daí, a pessoa que ela tem um corpo de adulto, mas acabou de nascer. Uhum. Então, assim, aí você vê a dificuldade que ela tem em se relacionar, em se entender algumas coisas, não só por ser, é claro, ela era uma androide, mas não é só por causa disso, ela ainda está aprendendo, e apesar de ter um desenvolvimento cognitivo muito rápido, mas ela está aprendendo. Então, você consegue perceber isso ali. A Cass não. A Cass parece realmente ser uma adulta infantilizada, né?
Sim.
Parece ser uma pessoa com 40 anos, ou 40 não, uma pessoa com 60 anos que coloca que se veste igual um garoto de 18 anos e quer ir pra balada, né? E tal.
É verdade.
Mal comparando, né? Então, eu acho que isso acabou atrapalhando o personagem. Mas eu acho que a gente tem essa coisa do voltando para os Romulanos, eu acho que o Val Armstrong, que eu estava colando aqui enquanto a gente falava, que é o nome do ator que faz o Almirante Romulano e depois o Forrester, faz um trabalho bem legal também. E eles conseguem juntar isso. E toda essa reviravolta, eu acho que ela é muito bem construída, né? A gente começa com uma expectativa lá em cima de, ó, achamos um caminho de volta para casa. A gente sabe que não vai voltar, a série acabou de começar. Mas aí você tem uma queda de expectativa muito acentuada. Depois você volta com a expectativa de novo. Não, agora a gente consegue se comunicar, agora a gente vai... E eles brincam com isso, acho que de uma forma muito competente. No episódio inteiro, né? Você consegue acompanhar e você realmente vai sofrendo isso, por mais que você saiba que eles não vão conseguir voltar, né? Mas aí depois todas essas quebras de expectativas que vão acontecendo ao longo do episódio, acho que eles funcionam muito bem para te manter querendo saber o que vai acontecer, como é que vai ser essa solução. E eu acho que a saída, vamos dizer assim, para eles não conseguirem voltar, acaba sendo bastante interessante e conectada, como a gente falou lá no começo, com uma explicação científica que faz sentido. Né? Eu acho que o episódio brinca muito, e aí eu acho que ele brinca de forma eficiente com isso. Eu acho que ele é um exemplo, né, de uma história que pode ser construída, que tem pontos bacanas de desenvolvimento dos personagens e está ali conectada também com essa coisa da ficção científica, do fato científico, da ciência em si. Acho que funcionou bem legal isso aí nesse episódio.
É, aí aqui nesse momento é quando eles descobrem que tem essa diferença, né?
O exame de sangue temporal, né?
Eu ter descoberto o motivo desse diferencial de fase em comum.
E qual é?
Capitão, que ano é este?
Pelo seu calendário, 2351.
Mas é 2371.
Exato. Nosso visitante romulano está fora de seu tempo. Ele mostra evidências de deslocamento temporal.
E aí, estava lendo até outro dia, depois estava conversando com o Salvador sobre isso, e o motivo estava ali no guia de episódios, né, da saga. E é bem interessante, porque, na verdade, pela teoria da relatividade, a velocidade com que um corpo anda faz com que ele ande mais rápido ou mais devagar no tempo, né?
Uhum.
Então, assim, até ali no Guia da Saga tá escrito assim, ó, daria pra ter resolvido, sabe? Se a Janeway quisesse, eles poderiam todos ter voltado pro tempo errado, entre aspas, ter pego uma nave, andado quase mais perto da velocidade da luz por algum tempo, e aí pro resto do universo... os 20 anos passariam, sabe? Esperar passar os 20 anos pro resto do universo, porque quanto mais rápido se anda, mais devagar o tempo passa pro objeto que tá andando. Então, por exemplo, uma partícula de luz, quando ela é criada, o tempo não passa nunca para ela. É esquisito isso, mas enfim, é isso.
Não, isso faz... pode não parecer, mas faz sentido. Só tem um problema que essa teoria não resolve. O que eles iam fazer com os duplos que eles iam encontrar lá? Porque já tem lá um pessoal. Então, assim...
É verdade. Mesmo que eles conseguissem
eles poderiam
andar super
fazer
rápido,
isso tudo
tipo, a 50% da velocidade da luz e esperar passar 20 anos andando...
Vamos usar assim, a ciência de Jornada nas Estrelas. Vamos dizer que eles chegassem lá e fizessem um efeito estilingue ao contrário. Vão dar uma voltinha no sol e vamos pular 20 anos no futuro. Beleza. Eles iam chegar lá e dar de cara com eles de novo.
Daí ia dar o problema hiker, né?
E aí o que que faz? Fica quieto, deixa os caras... Deixa a voz de verdade, que a voz já tá lá. Ela, né, ela tá lá, ela vai... Todo aquele processo vai acontecer. E assim, na verdade, você tá aqui, você vai dar aquele... Todo o processo acontece. Eles vão, viajam, caem no crânio e voltam. E aí eles vão voltar por esse caminho, eles vão chegar em algum momento e vão se encontrar de novo. O que que faz? Deixa eles saírem de novo... E aí, quando a Voyager da timeline A caindo, ele... Oba, agora a gente entra no lugar dele, a gente diz que a gente voltou, vamos ficar aqui quietinho. A hora que a gente for puxado pro quadrante Delta, aí a gente volta e fica no lugar deles. Não resolve esse problema.
É verdade, é. É muito interessante também que nessa cena, quando eles estão aí já com o Romulano, né, com o cientista Romulano, eles Eles começam a discutir as possibilidades, né? E aí, quando eles chegam a conclusão inevitável de que não tem que fazer, a cara de decepção da Janeway dá uma peninha.
Dá.
Todo mundo fica muito triste ali. Muito triste aquela cena.
Dá. E o Tuvok só dá notícia ruim, né?
Uhum.
Tuvok, olha lá, já de cara, não. Olha, o cara veio do tempo errado, ele vai morrer. Ele não vai mandar mensagem nenhuma.
É verdade.
O Tuvok só dá notícia ruim. Ele saiu desse episódio aí meio arranhado, pessoal, meio chateado. Porque a pessoa que dá a notícia ruim, não tem nada. Mas não foi eu que não interessa, você que deu a notícia. Então ele que... Não, mas ela... Eu acho que todo mundo fica muito, muito chateado. E todo esse trabalho, né? No final das contas, pra nada. Né? Mas eu acho que essa coisa também, acho que é um final... Embora, vamos dizer, chato, tem também um certo fechamento poético, vamos dizer assim, porque é a coisa da incerteza. E aí eu acho que isso é bacana, que é o seguinte, esse tipo de final, ele fala muito mais sobre você do que sobre o final. Se você, porque o Tuvok diz, não, a Belana diz, não, mas ele pode ter deixado um testamento e pedido para alguém mandar a mensagem. Eu acho que ela fala isso muito mais para animar o Kim, né?
Uhum.
Não, mas assim, o Kim tá ali arrasadão e ela fala isso. Mas ela fala isso e aí o que acontece? Se você é uma pessoa que tem fé, você vai acreditar que isso aconteceu. Se você é uma pessoa cética, não, o cara não mandou mensagem para nenhum. Então, o final é seu. E ele diz muito mais a respeito... de como você é, de como é que você vê o mundo, do que propriamente sobre o que o final propõe. Né? Ele propõe uma discussão filosófica que vai dizer para você quem é você. Você é uma pessoa de fé ou você é uma pessoa cética. E eu acho isso muito rico. Eu acho isso muito legal. Então é mais um, para mim é mais um momento muito bacana. E assim, o episódio ele é recheado dessas pequenas coisas. Tem um momento lá atrás que a gente passou e eu acabei não comentando que todo aquele diálogo da Janeway conversando, tentando convencer o cara e falando da família, eu acho que é um diálogo sensível. Tem gente que vai achar que é meio piegas, eu acho, até porque eu tenho, já falei isso várias vezes, colocou criança no meio. Na hora que o cara fala que ele tem uma filha, tá 7 meses, que ele não viu, e aí a hora que ele fala, era um preço que eu sabia que eu tinha que pagar, eu só não imaginava que o preço ia ser tão grande assim. Cara, aí eu desmonto. Né? Assim, eu desmonto. Então, acho que o episódio tem sutilezas, tem algumas belezas, assim, tem algumas nuances bem legais, bem bacanas. E essa, pra mim, também é mais uma delas. Né? Eu penso muito nisso. E o final, aquele final, não o final, é essa parte do que a gente vê de novo o doutor com a Cass, né? E aí o que eu tinha comentado lá na frente, lá no começo a Cass via esse relacionamento da Cass com o doutor já vem há algum tempo, ela faz essa observação, ela vai a Jenny ouve como você comentou e vem e fala com o doutor, e quando ela fala com o doutor, ele se sente empoderado agora, não, então peraí, se a capitã tá dizendo que eu posso, então eu posso, né? E aí ele se impõe, então eu acho que isso assim, é importante, e aí é algo que você comentou lá na frente, né? O tipo de liderança da Jenny, é importante perceber como a percepção dela dá ao doutor essa possibilidade, ele diz, não, eu posso fazer isso, a capitã veio aqui e falou isso, então, peraí, ele começa a se enxergar de uma maneira diferente. E é importante, né, esse tipo de discussão também, né? Em que hoje você... Eu não gosto da ideia de que alguém tenha que dizer para alguém que você é capaz. Mas quando você tem um exemplo de uma liderança, quando você vê alguém que é importante para você e diz, não, você pode... Por que você não tá fazendo isso ainda? Na verdade,
e fora que isso é importante, né? Não, por mais que a gente imagine que no mundo ideal cada um já sabe das suas capacidades e tudo mais, a verdade é que é muito importante a gente ter essa validação, né? Até os os psicanalistas, eles sempre falam, né, que a gente, que a forma como a gente se vê também depende da forma como nós somos vistos, ou como a gente se percebe, e como o outro percebe a gente.
Uhum.
Então é claro que isso é super, super importante também, né? E eu gostei também muito dessa última, a penúltima cena, na verdade, né, em que tu estavas comentando ali que a Bilana, ela tenta dar aquela animada no Kim, né? Dizendo, ah, não, mas de repente tá lá, né? E aí... mas, assim, uma outra coisa que me chama bastante atenção novamente, a liderança da Jane, né? No final da cena, deu todo aquele monte de porcaria, só notícia ruim, né? E ela diz, bom, então tá, vamos lá, sabe? Ela se dá um tempo pra lamentar. Ah, tá lá cabisbaixa, respira fundo e, bom, então tá, vamos lá que a gente tem um longo caminho pra frente, à frente, né? E aí, vamos em frente. Eu acho muito, muito legal, assim, essa... Não é que ela seja positiva todo tempo, porque ninguém é positivo todo tempo, mas ela tem uma capacidade de enxergar situações mais desafiadoras, né? E ainda assim ter essa força interna, né, pra seguir. Eu acho muito, muito bacana isso.
E aí, eu acho que é o trabalho da McGraw, porque é claro que saiu o texto, alguém escreveu, né, mas a atriz consegue passar isso, né, a atriz,
sim,
né, você consegue, ela faz, ela lê esse texto, ela interpreta isso, e você acredita. Eu tenho a mesma impressão que você, né, mas isso é claro, alguém escreveu o texto. Se você não tem uma atriz capaz de passar essa verdade para você, você não compra a ideia. E a gente compra, e eu como você, né, da mesma maneira que você, eu compro a ideia de que a Janeway é essa liderança que tem essa percepção, que é capaz de enxergar esse momento, e ela sabe, olha, eu tô aqui arrasada, eu achei que eu ia embora pra casa, já tinha colocado o baby doll ali, a camisola, achando que já ia encontrar com meu marido, mas eu não tenho esse luxo, eu tenho que levantar a cabeça agora, e tem que ser essa liderança que as pessoas vão seguir, sem dúvida nenhuma.
E sabe que isso me lembra um episódio que eu, não é uma pessoa que eu gosto, mas não gosto, tá? Eu tenho sentimentos mixados, mixed feelings sobre esse episódio. Mas é um episódio de DS9 que tem um Worf que ele tá lá no meio de um combate, daí abre fogo contra uma nave de civis e tal, né? Aí ele começa a ter, enfim, ele tem que responder lá no
o julgamento.
Tribunal. Aquele lá de julgamento, adoro episódio de julgamento. E aí ele tem que responder naquele tribunal lá, e aí no final das contas, né, vou dar spoiler aqui de uma série de 20 anos, tá? Desculpa.
Head alert, head alert.
Se dão conta que não tem nada a ver, tá? Que foi uma criação que né, pra tentar enquadrar o Worf e tal. E aí, no final, a última cena é o Sisko entrando na Defiant, naquele era o tempo que o Worf tava morando na Defiant. Entra na Defiant e diz assim, ah, vamos lá pra festa. E aí o Worf já tava vestindo vermelho, né? Já tava lá de comandante. E aí ele diz assim, não, mas eu não tô muito aí pra festa. Não tô no clima, não tô na vibe de festa. E aí o Sisko diz assim, ah, mas esse uniforme vermelho daí ele vem com um preço. A festa não é pra ti, a festa é pros outros. Tu não tem que estar no clima ou não. Tu tem que te colocar no clima.
Eles estão lá comemorando e você tem que ir lá porque você tem que dar isso pra eles, né? As palavras não são essas, mas eu lembro, e isso é muito forte. Isso pra mim isso eu acho que é melhor. O podcast aqui não é. Como já acabou o episódio, o podcast não é sobre Deep Space Nine. Mas essa, apesar de eu gostar bastante desse episódio, eu acho que essa parte do final do episódio que o Sisko engole o Worf, porque a gente acha que no final ele vai. Tudo ficou bem. O Worf tal, legal, blá, blá. Ele engole, porque, cara, assim.
Uh-huh. Faz o Worf admitir, mas tu errou ou tu não errou? Errei. Da próxima vez tu vai fazer isso? Não, não vou. Quer dizer, ele vai lá e ele detona mesmo.
E o Sisko, ele já tinha feito isso um pouco com a Kira. No acho que o nome do episódio eu acho que é Progress. Que ela tem que tirar um cara de uma lua. Né? E aí, e ela tem que ir lá e tirar o cara de lá. E aí ela se vê na situação. O que os cardassianos fizeram a vida inteira? Tiraram as pessoas de Bajor da sua terra. O que ela está indo fazer agora? Ela está tirando o cara da Terra que ele está defendendo. Ela se sente a pior pessoa do mundo. E o Cisco chega lá, olha, faz parte do trabalho.
Uhum.
Né? Não tem o que fazer. Você escolheu um lado. Né? E tem muito a ver com isso. E eu acho que ressoa muito aqui. E aqui eu acho que é isso. Né? Assim, ali o Cisco ele tem que chamar a atenção do Worf. Ele chama da Kira. Mas aqui a Janeway, ela já sabe que ela tem essa responsabilidade. Ninguém precisa chamar a atenção dela. Ela sabe que ela tem que fazer. E até porque, como a gente falou no episódio passado, não tem ninguém lá pra fazer isso. Talvez seja a maior solidão disso. Não tem, a Janeway, ela... E isso talvez seja muito pesado pra qualquer um, né? Ela tem que ser a referência, a bússola desse pessoal. E ela não tem ninguém a quem se apegar. E a quem pedir ajuda, ela não pode fazer uma ligação pra alguém. Pô, cara, dá um... Ficar 2 horas na madrugada.
E até tomar decisões, né? Se a gente for pensar assim, né? É, tu pensa assim, ah, tá, o cara se elege pra prefeito, pra governador, o cara é presidente de uma companhia e tal. Ai, que coisa bem boa, pode mandar. É, e aí, se a gente for pensar assim de verdade, não é tão bom assim a pessoa ter que tomar decisões, né? É, quando tu tem que colocar coisas na frente, assim, tá, mas o que é mais importante? É, sei lá, é voltar pra casa nesse momento e deixar uma raça inteira se explodir ou não, ou ficar aqui, quer dizer, cada decisão que tu vais tomar, né, é uma responsabilidade que acho que a maioria das pessoas nem pensa, né, quando a pessoa diz assim, ah, eu queria ser presidente de uma companhia, tu queria mesmo decidir quem vai ser demitido se tiver,
eu penso,
né? Se tiver com problema.
Eu, guardado as devidas proporções, eu tenho um emprego em que eu tenho uma equipe relativamente grande, né? E a gente toma esse tipo de decisão, não de quem vai morrer, graças a Deus, mas a gente toma, agora a gente ainda, nesse momento em que a gente está gravando esse podcast aqui, ainda estamos ainda na pandemia de Covid, e eu tenho que mandar gente para trabalhar. Né? A gente faz escalas de pessoas, a gente tenta tirar as pessoas de lá, a gente tenta colocar pessoas em casa, em segurança, mas a nossa atividade exige que existam pessoas lá e eu tenho que escolher quem vai sair de casa, pegar um ônibus, pegar um metrô, pegar um trem, porque infelizmente nem todo mundo tem carro, se expor a isso é complicado, entendeu? E isso... Né, imagina a pessoa, como você falou, que às vezes é um presidente, um governador, uma fictícia capitã da Frota Estelar acaba representando um pouco dessas decisões que essas pessoas têm que tomar o tempo todo, né?
Sim, decidir quem vai se vacinar antes ou não decidir.
Exato.
É mais fácil não decidir.
Exato.
Né? Exato. Todo mundo é importante, sim, todo mundo é importante.
Porque a democracia, ela é importante e ela é necessária, mas o problema da democracia, em algum momento alguém tem que tomar a decisão final.
Sim.
Né? Porque se ficar só na votação, às vezes a coisa não sai. Tem um outro filme que é um filme que... Eu acho um filme divertido, né? Não é um grande filme, mas é um filme interessante, que é o 571, que ele conta a história... Com o Matthew McConaughey, ele conta a história do... Na Segunda Guerra, os aliados eles recuperam um submarino alemão, na verdade eles vão atrás da Enigma, e aí eles acham uma Enigma no submarino alemão, e os caras têm que tentar trazer esse submarino alemão de volta para a porta da Enigma. E o Matthew McConaughey, ele é o primeiro oficial de um submarino aliado que ele tinha feito o teste para ser capitão. E o capitão dele negou. Depois ele vai tirar a satisfação com o capitão. Pô, cara, mas eu sou um primeiro oficial aqui. Exemplo, assim, ser comandante, você é muito, assim, você é um excelente primeiro oficial porque você gosta dos meninos e eles gostam de você. Você está preparado para mandar esse pessoal para a morte? Porque esse é o trabalho.
Aliás, esse é um dilema. Esse é um filme que eu adorei. É um filme que depois o negócio quase explode, né? E aí eles têm que impedir que não tenha negócio, não é um submarino nuclear, alguma coisa assim.
Não, o do nuclear eu acho que deve estar falando o Widowmaker com o Harrison Ford, se eu não estou enganado.
É muito bom aquele filme. Mas enfim, também voltando a esse assunto, né, gente, e aqui me lembrando de TNG, tem um episódio que a Deanna Troi, ela tá fazendo também um treinamento e pra ser comandante, né? É, deve ser na quinta temporada, deve ser aqui, quinta ou sexta no máximo. E aí é muito legal, assim, porque ela começa... O Hiker vai lá e dá um teste pra ela e ela tá sempre rodando no teste. A nave sempre explode. Até que ela vai estudar os esquemáticos da nave e ela se dá conta, bom, vou ter que mandar alguém pra morrer. Quem eu vou mandar pra morrer? E aí a gente volta esse dilema.
É o Kobayashi Maru. Não tem jeito. Em algum momento você vai ter que tomar esse tipo de decisão e não tem jeito. Mas enfim, voltando aqui, depois de diversos devaneios interessantes, né? Mas a gente precisa se ater ao nosso tempo ao tempo que os nossos patrocinadores permitem. Eu acho que é um... Assim, vamos rever os outros ainda. A gente ainda tem bastante episódio, mas esse episódio é um grande episódio. É um grande episódio porque toca na premissa, toca muito bem nessa coisa da solidão da tripulação, toca nessa coisa da necessidade... da solidão deles, né, de como eles estão querem voltar para casa, óbvio. Faz essa ponte muito interessante com a nova geração e com a série clássica, trazendo um personagem reconhecido de lá, e a gente consegue identificar isso, e com um motivo, não é gratuito, não é só trazer e jogar lá, né? Não é só trazer e jogar lá, mas ele tem um motivo, como você comentou. Quando você coloca o Remulano ali, metade da história já está contada. Então você já consegue entrar no clima, você já consegue comprar aquela desconfiança toda. E os personagens, tanto o Romulano como a Janeway, eles vão muito bem. Eles conseguem, eu acho que esse diálogo ali bem bacana. Os personagens estão muito bem. Eu acho que, para mim, é o candidato para ser o grande episódio da temporada. Até agora, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que vai chegar ao final liderando, não sei.
É, até agora, para mim, também é melhor. Mas eu não quero ter que fazer essa escolha. Porque ainda tem muita coisa boa por vir.
Que bom, fico feliz. Fico feliz porque eu dei uma olhada na lista para diante, assim. E eu tenho pouca lembrança dos episódios para diante. Que é bom, vão ser quase inéditos para mim. É isso aí, eu acho que a gente já falou bastante, já estouramos o nosso tempo. Agradecemos a todos vocês que chegaram até aqui, que nos acompanharam mais uma vez nessa jornada junto com a Voyager. Obrigado, Roberta, pela sua agradabilíssima companhia, como sempre. E, por favor, deixe para você encerrar aqui com os nossos milhares de ouvintes.
Então, até a próxima e tudo Journey.
Grande abraço, pessoal.